Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Carreiras Imprevistas, a sétima série deste podcast, vamos conhecer alumni da Universidade do Porto que iniciaram uma carreira em áreas muito diferentes desde a sua formação inicial e perceber as suas motivações. Fique connosco e conheça estes percursos ímpares. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco António Pinho Vargas, aluno da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde se licenciou em História. Em 1987, completou o curso de Piano do Conservatório do Porto e, em 1990, o curso de Composição no Conservatório de Roterdão. Foi, desde 1991 até 2019, coordenador de Composição na Escola Superior de Música de Lisboa e é ainda investigador colaborador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Gravou 11 discos como pianista-compositor, já publicou vários livros e compôs 4 óperas, 5 oratórias, 14 peças para orquestra, 9 obras para ensemble, 26 obras de música de câmara, 11 obras para solistas e música para 5 filmes. Também já foi condecorado pelo Presidente da República Portuguesa. Vamos conhecer o António. Olá, António. Bem-vindo ao Alumni Mundos.
Bom dia. Muito obrigado.
Vamos começar pela história, o curso que tiraste na Universidade do Porto. Como é que surgiu o curso de História?
Bom, tenho que começar pelo princípio, ou seja, eu não fui imediatamente para a História. Portanto, fiz naquela altura o liceu, portanto, na linha de letras, de facto, mas em princípio eu ia para Direito. E fui para Direito para Lisboa.
Ok.
Onde, por curiosidade, posso dizer agora, fui aluno, por exemplo, no primeiro ano, estive lá 3 meses, eu já conto a saída, mas fui aluno naqueles 3 meses do atual Presidente da República, que era professor de Direito Constitucional, como é sabido, nesse ano, 70, 71, e o professor Jorge Miranda, que ainda hoje recordo, de qualquer modo, assim, um ponto ou outro daquelas aulas. Mas, de facto, passado alguns meses, eu meti-me na, como era próprio daquela geração, acho eu, interessei-me pelos movimentos associativos, estudantis, contra o antigo regime e acabei por começar a afastar-me das aulas e a estar mais interessado no combate estudantil do que propriamente nas aulas e tinha um grande amigo meu, Filipe Carneiro, que também fez o curso de História e que tinha ido comigo para Direito e nós decidimos depois mudar de curso e então só no ano seguinte é que fiz aqui a inscrição na Faculdade de Letras do Porto.
E só esteve 3 meses em Direito em Lisboa?
Foi, mas foram 3 meses importantes.
Intensos.
Sim, porque deixaram muitas coisas profundas. A minha vida foi muito intensa, conheci muita gente, participei em muitos colóquios e assisti a muitas coisas e tudo isso veio a dar frutos mais tarde, sem dúvida.
Muito bem. E depois veio para a História, no ano seguinte, então, aqui já para a Universidade do Porto.
Sim.
Tirou aqui o curso. Como é que foram esses anos em História?
Olha, em História, na fase pré-25 de Abril, porque eu fiz o bacharelato, acho que completei o bacharelato no ano de 74, mesmo. Portanto, foi aquele ano, portanto, só fiz 2 exames, acho eu, e depois tudo o resto foi muito confuso, como é sabido. Mas, de qualquer modo, eu estudava o suficiente naquela primeira fase para ter média, para ter pelo menos 12 para dispensado oral. E foi assim que fiz o curso, com um interesse um bocadinho distanciado. Nem todas as disciplinas eram muito atrativas, algumas eram mesmo pouco atrativas, aos meus olhos da altura, como é evidente. E eu continuava, de qualquer modo, envolvido nas lutas estudantis e, portanto, a política ocupava aí um espaço importante.
E nessa altura já tocava? A música já era uma atividade paralela? Quando é que começou a estudar música?
Era já paralelo, porque eu tinha começado a estudar piano com 9 anos, com uma professora particular, mas estudava, que era boa professora, e portanto estudei dos 9 aos 11, ou 12. E depois fiquei a tocar de ouvido, como nós dizíamos, embora tivesse aprendido a ler música. Mas, de facto, em 1972 comecei a me interessar pelo jazz e percebi que aqueles músicos tinham uma grande preparação técnica e achei, ok, tenho que recomeçar a estudar piano no conservatório. E, portanto, comecei em 72 a estudar piano a sério e já em 74 fiz o exame do quarto ano. Portanto, comecei aí a estudar no ano a seguir para o exame do sexto ano e, portanto, o curso do conservatório aparentemente arrancou bastante depressa.
E nessa altura, ou seja, enquanto estavas em História, já tinhas a carreira musical paralela, não é?
Sim, sim.
E durante o curso, o que é que pensavas seguir? Era a História? Não, era a música?
Sim, na altura as coisas não estavam assim tão claras como isso, não é? E eu posso falar de várias perspectivas. Eu depois, por razões da minha vida pessoal, interrompi o curso, fiz o bacharelado, já podia dar aulas, dei 2 anos de aulas no ensino preparatório em 75 e 76 e, por curiosidade, comecei a dar aulas no dia 25 de novembro de 1975. Uhum. Dava aulas em Lourosa. Podia ver os aviões e os helicópteros ali da base, fica lá perto, a passearem no meu primeiro dia ao serviço da escola. Foi, não deixa de ser curioso. Em todo caso, o que se passava na altura, portanto, eu toquei em vários grupos de música, aquele chamado banda de garagem, que na altura, portanto, grupos que tocavam em bailes de finalistas e coisas assim, mas tocávamos música pop, rock. E quando eu me comecei a interessar pelo jazz, a coisa já tinha uma outra seriedade, porque naquela altura o jazz nos Estados Unidos também tinha havido a corrente do free jazz nos anos 60, tinha sido muito importante e, portanto, tocar jazz já tinha um caráter, por assim dizer, de intervenção social política, porque havia grupos americanos e havia um livro de alguns filósofos e críticos de cinema franceses, dois que escreveram um livro chamado Free Jazz, Black Power, que associar justamente as práticas musicais daqueles músicos americanos, negros na maior parte, e o movimento do Black Power daqueles anos, não é? Portanto, era nessa atmosfera intelectual que eu vivia intensamente. Essa, a partir dessa altura, passei a viver intensamente a parte musical, um pouco por via da política, digamos. A política permitiu dar à minha atividade enquanto músico uma outra importância. E repare, eu não sei se estou a falar apenas ao nível do imaginário, se estou a falar na realidade. O facto é que para nós, eu quando digo nós, era um conjunto de pessoas que frequentavam o Piolho, o famoso café dos estudantes naquela altura. Quer dizer, nós passávamos muitas horas ali a discutir política, música, e raramente questões relacionadas com a,
os cursos
de história, não é? Portanto, éramos em última análise, naquele período não havia da minha parte nenhuma intenção dirigida para o curso de história. Isso depois mudou, se me permite continuar.
Sim, sim.
Porque eu interrompi os anos nos quais fiquei a tocar profissionalmente e, portanto, deixei de dar aulas. Gravei o primeiro disco de jazz português, que é o Mal Pertuis, o Ramquiao. Fiz parte do quarteto do Ramquiao, gravei com ele 4 discos ao todo. Portanto, nos anos 70, o primeiro foi em 76. Simplesmente, a atividade cultural em Portugal estava desmantelada.
Mais estagnada, não é?
Como disse,
estagnada.
Quer dizer, na verdade, havia algumas estruturas de base ligadas ao antigo regime. O Teatro São Carlos já existia, a Orquestra Sinfónica do Porto tocava no Teatro Rivoli todos os domingos de manhã. Mas para aquilo que eu queria fazer, e portanto criou-se um grupo entre mim e outros músicos do Porto chamado Zanarp, e o primeiro concerto que fizemos, por sinal, foi aqui relativamente perto, porque foi no Colégio Alemão. Fomos falar com o diretor na altura, que era um senhor muito simpático, que agradeceu, propusemos fazer um concerto lá no pavilhão, que eles tinham uma espécie de ginásio, mas aquilo encheu-se de gente em 1976, o mesmo ano, ou 5, talvez ainda 5, não tenho a certeza absoluta já. E, ok, era um grupo de jazz, era o primeiro grupo de jazz assim, sólido, desse ponto de vista, a existir. Existiu mais uns 2 anos. Simplesmente, como eu estava a dizer, havia poucos sítios para tocar e às vezes íamos tocar aos bares e ganhávamos às entradas, que é coisa que ainda hoje é a realidade no Hot Club de Portugal, em Lisboa, onde eu toquei dezenas e dezenas de vezes nessa fase. Quer dizer, nós íamos tocar e não tínhamos cachê. No fim da noite é que se ia ver quantas pessoas iam assistir. Portanto, não era uma atividade. E sabe, continua a ser assim naquele sítio, nos pequenos bares. Portanto, aí as pessoas vão tocar a pensar mais no caráter simbólico, poderoso do lugar. E não propriamente sabem que não conseguem ganhar a vida.
E
foi isso que me aconteceu. E depois, quando eu criei finalmente um grupo e comecei a gravar discos, foi em 83, mas antes eu tinha decidido terminar o curso de História. Então pedi um plano de estudos, faltavam-me 7 cadeiras para acabar o curso, fiquei a saber, e portanto depois, nos anos a seguir, fiz aí 2 cadeiras por ano, mas já com outro interesse, digamos assim, já com maior empenhamento no estudo, empenhamento intelectual, porque, pronto, já tinha sido 25 de Abril, tinha chegado, portanto, à universidade, já todas aquelas coisas derivadas da censura desapareceram e apareceram aqueles historiadores franceses da corrente da nova história, Georges Duby, Jacques Le Goff, Fernand Braudel, que tudo isso adquiriu uma importância que já permitia
mais também, não é?
E ligava, digamos assim, aos meus interesses da política e criava muita, muita informação.
Ótimo. E foi aí que decidiu então terminar a história.
Sim.
Mas continuou sempre com a música.
Exatamente.
Chegou depois a lecionar história mais a sério?
Não voltei a dar aulas de história, porque, embora, apesar desta mudança e do interesse em história, que eu, aliás, terminei o curso depois, na segunda fase, com notas bastante superiores àquelas...
Aqueles
12,
não é?
Aqueles 12, andava lá para os 16, lá para cima, às vezes em certas disciplinas eram as melhores notas... minhas e de mais 2 ou 3, Aconteceu isso em algumas disciplinas. E gostei bastante de fazer isso, na altura. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo ano em que terminei o curso, saiu o meu primeiro disco, Outros Lugares, em 83. E estava a maior parte dessas coisas, portanto, gravar discos, tocar com o Ronquial, ensaiar com o Ronquial, tudo isso acontecia em Lisboa. Eu tinha o meu grupo no Porto, continuava a viver aqui, mas passei a viajar muito mais.
Era mais absorvente, não é? Tinha que andar de um lado para o outro.
O interesse pelo jazz mudou a minha vida e a seguir há uma outra mudança que se começa a notar lentamente nessa altura, porque ao estudar piano, há o repertório da música clássica ocidental, não é? Portanto, estuda-se Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, e depois vai por ali fora Bartók, e começa a chegar à música do século XX, e portanto começa a haver uma certa relação com a prática do jazz que eu já fazia. E acabei por me interessar pela composição. Mais ou menos por essa altura começou a aparecer. Só comecei a compor, de facto, perto do fim dos anos 70. E depois achava que isto não é bem jazz, porque eu comecei, digamos, como compositor, que era compositor a tocar, e não propriamente de papel e lápis, não é?
Sim.
Mas aquela música era tinha diferenças. Mas alguns colegas meus, o próprio Ronquial e o contrabaixista José Eduardo, que tocou comigo também, que era em duo, em trio, e que fazia parte às vezes do grupo do Ronquial, que variava muito de músicos, eles incentivaram-me a compor, gostaram das primeiras coisas que eu fiz e pronto, isso criou o contexto para prosseguir depois.
Para depois continuar. Mesmo, agora uma questão também ligada aqui ao curso, António, mesmo que o curso universitário seja muito diferente daquilo que acabou por fazer depois,
sim, não
é?
Sim.
Achas que te deu algumas competências para a tua atual carreira? Preparou-o de alguma forma?
Sim, é evidente que sim, porque apesar de tudo, e independentemente, eu prefiro falar da segunda fase do que da primeira, porque na primeira tinha menos interesse. Mesmo assim, estudar uma disciplina e preparar-me para fazer um exame, ou seja, para a matéria é isto, e portanto daqui a ali, e eu tenho que estar preparado, tenho que estudar para depois ser capaz de elaborar e responder às perguntas. Ora bem, há uma certa disciplina intelectual que começa a formar-se no estudo e na aquisição de saber, digamos, portanto, a mente ainda quase pós-adolescente começa a estruturar-se de uma maneira mais sólida e a criar, quer dizer, eu acho que consigo dizer isto a posteriori, não é? Mas de repente eu acho que tinha uma preparação, quer dizer, cultural no lato sentido, quer musical, quer histórica, no sentido da história da música e da relação entre as várias músicas, e portanto aí esse interesse de saberes cruzados que me leva mais tarde a fazer o doutoramento em Sociologia da Cultura, porque comecei a perceber que o meu campo de trabalho era um lugar problemático e que merecia ser analisado. E então, acabei por fazer isso. Comecei em Inglaterra, na Universidade de Durham, com o professor Max Pedersen, um ilustre musicólogo, mas tinha uma bolsa de FCT mista, portanto, Portugal e Inglaterra. Nos primeiros dois anos foi assim, com o professor Boaventura de Sousa Santos, e depois, como a minha temática tinha a ver muito com a música portuguesa e a sua presença ou a sua ausência neste caso era mais a ausência que no contexto europeu. Uhum. Então eu quis, percebi que tinha que prosseguir a parte final do doutoramento só com o professor Boaventura de Sousa Santos e escrever em português, porque a temática era completamente portuguesa.
Eu tinha mesmo essa questão para colocar a seguir, que é o seu doutoramento em 2010. Eu acho que era isso que o António estava agora a dizer. Acho que tocou, não é? Como é que entrelaçou a história e a música? Foi nesta altura da sua vida que Sim. Eu acho que entrelaçou estas duas realidades, não é? O doutoramento foi reflexo disso, efetivamente.
Foi. Sem dúvida que foi. Quer dizer, foi um reflexo, eu diria, tardio. Quer dizer, porque, digamos que nestes anos que me deiam entre 1983, digamos assim, e 2010, eu, que sou compositor, começo a trabalhar, vou para a Holanda estudar composição em 87 e, portanto, não estou a pensar em história, estou a pensar em adquirir formação, conhecimento na composição, porque de facto a composição da tradição erudita europeia é muito diferente da composição do jazz. Sim. Portanto, enquanto que no jazz eu tocava piano e fazia, e portanto de repente estavam as músicas que eu compunha ali à minha frente, comigo a tocar, e de certa maneira desciam sobre mim enquanto músico que estava a tocar, e portanto ia tentando encontrar uma coisa que fizesse sentido, princípio, meio e fim. E depois, compor para uma orquestra, por exemplo, é logo, há uma diferença, é preciso pensar em termos da ideia da peça, do que é que se pretende dizer, da sua instrumentação, como é que é a orquestração, etc. E, portanto, há ali uma quantidade de disciplinas que também é preciso.
E sentia que precisava dessa formação.
Sim, eu queria fazer isso. Só tocar não era suficiente para compor para uma orquestra ou para compor óperas ou coisas assim, que vieram muito mais tarde. Mas vieram muito mais tarde porquê? Porque, sabe, os compositores trabalham em articulação com os centros culturais que existem, com as instituições culturais que, entretanto, se foram criando em Portugal. Uhum. Portanto, como eu disse há pouco, o Teatro de São Carlos já existia, mas nos anos 80, sobretudo, começa a formar-se uma quantidade enorme de instituições culturais com as quais eu trabalhei e portanto, posso dizer que elas também me alimentaram o crescimento musical. Estou a falar, por exemplo, do Centro Cultural de Belém, que são as grandes instituições do Estado. Começa, talvez, pela Culturgest, julgo que em 1990, mas já nos anos 80, em Lisboa houve um caso importante. Eu falo dele com prazer, porque eu conhecia pessoalmente a doutora Madalena Perdigão e tinha imensa admiração por ela. E por também pressão dela fui convidado, ano sim, ano não, a partir de 83, 85, 88, 90. Toquei várias vezes nos festivais da Gulbenkian Jazz em agosto, que tinha lugar no anfiteatro ao ar livre, na mesma altura em que estavam a sair os meus discos, e portanto aquilo, sabe, houve um dos discos que teve um sucesso tremendo, e portanto eu tocava lá com o anfiteatro completamente cheio, e o meu grupo, e pronto, 1000 pessoas, e foi uma coisa muito comovente o que se passou na minha vida nessa altura. Portanto, o Centro de Arte Moderna e o Serviço à Carte, fundado pela doutora Madalena Perdigão, que era uma mulher, de uma certa maneira, a própria Fundação Gulbenkian, a Orquestra Gulbenkian, o Coro Gulbenkian, o antigo Ballet Gulbenkian, tudo isso deriva da ação dela, da visão dela. Sim. Conseguiu transformar completamente o panorama português e depois mais, porque eu digo português porque na altura o festival que ela tinha criado anteriormente tinha concertos espalhados pelo país, o Festival Gulbenkian. Uhum. Eu cheguei a ver, vou-lhe dizer, uma data espantosa, que é em 1966, ou seja, eu tinha 15 anos. Uhum. Uma professora de inglês disse-me: olha, tenho aqui um bilhete, sei que é músico, se quiser pode ir assistir ao quê? Ia assistir ao Karajan a dirigir a Filarmónica de Berlim no Coliseu do Porto, com 15 anos. Bom, portanto, aquela senhora... alguém escreveu com justiça que ela foi uma espécie de ministra da cultura, do tanto, portanto, de todo aquele tempo do antigo regime, a parte final do antigo regime. E, portanto, as instituições que eu queria referir, portanto, cá no Porto foram a Casa da Música, que terminaram, Serralves, uns anos antes, o Centro Cultural de Belém, a Culturgest e... julgo que, no essencial, no que me diz respeito, é com este conjunto de instituições, eles faziam encomendas. Nós, compositores de música da tradição erudita ocidental, trabalhamos com encomendas. Faz parte do trabalho dessas instituições convidar compositores para escrever peças. E pronto, é isso.
Um bocadinho da sua história.
Exatamente,
também.
Exatamente, é um facto.
Com uma obra tão vasta, já nos falou aqui de algumas coisas e eu também já referi também no início.
Sim.
Discos, livros, óperas, peças para orquestra.
Sim.
Recebeste, não é? Vários prémios e condecorações. Como é que foi ser condecorado pelo Presidente da República Portuguesa com a comenda da Ordem do Infante Dom Henrique? Isso não é para todos.
Não, apesar na altura haver nos jornais assim uma quantidade de gente que criticava, porque naqueles anos o Mário Soares, eu tive o grato prazer de receber a condecoração, a comenda com o Presidente da República, Mário Soares, portanto isso é uma honra que eu sinto.
Muito grande, sim.
Mas... na altura havia muitos comendadores, na verdade é um termo que eu nunca usei a meu próprio respeito, mas havia muitos ligados ao comércio, à indústria e tal, portanto a quantidade de condecorações no dia 10 de junho era mais que muito. Mas foi uma honra, de facto. E sabe, no ano em que eu recebeu também o cineasta Fonseca e Costa, que me telefonou a dizer: sabe, António, este ano vai haver um grupo de pessoas que vai receber a comenda, muito bom, porque nem sempre era muito bom. Então o Fonseca e Costa, eu fiz música para dois filmes dele, em 95 telefonou-me a dizer isso, e também é um arquiteto conhecido, Gonçalo Birne. Uhum. E acho que o Eduardo Souto Moura também recebeu uma comenda naquele ano.
Naquela altura.
Foi, isso é. Sabe, as artes interligavam-se, não é?
Sim, claro.
Pronto.
Sim. E era aquilo que dizia também, houve ali, nessa altura, nos anos 70, não é? 25 de Abril, pós-25 de Abril, e eu percebo quando fala de toda essa intervenção social, não é?
Sim,
que houve
sim.
Na altura, também ligada à música e a outros patamares da arte, e levaram-no a fazer esse tal networking, não é?
Sim,
falou
sim.
Mesmo em Lisboa, portanto tudo isso estava muito entrelaçado.
Entrelaçado e alimentar-se nas mais diversas direções, não é? E depois, há uma característica que é minha, mas que nem toda a gente é assim, não é? Digamos assim, há pessoas que decidem, ok, eu vou fazer este curso e vou ter esta vida e não sei o quê. E aquilo é uma espécie de linha reta. No meu caso é mais ou menos o contrário, é um zig-zag de experimentação aqui e ali e, portanto, a vida acabou por resultar justamente dessa inquietude. Inquietação, se quiseres chamar-lhe, de ordem cultural, mas também sempre olhar para o mundo, digamos assim. E nesse sentido, sabe, o curso de História, na superfície ou na profundidade, terá deixado as suas marcas, não é?
De certeza, não tenho dúvidas. Uma mensagem para transmitir aos colegas diplomados e a toda a comunidade do Porto.
Sabe, isso é a parte mais difícil, é a parte em que, digamos, eu olho para a minha vida, tomo-a como ponto de partida para dar conselhos, e é uma coisa que não me é muito fácil fazer, não é? Portanto, depende das visões do mundo de cada um, e entre aquilo que se passava no período em que eu tinha 20 anos, entre 20 e 30, e portanto toda aquela efervescência, hoje em dia nós estamos numa fase que é completamente diferente, não é? Há efervescências, mas de outra ordem, mais negativas, e há inquietações em relação a algumas disciplinas, nomeadamente a história, quer dizer, o número de alunos nas universidades, nas humanidades, vai diminuindo, sabemos isso, enquanto que a economia e a gestão de empresas vai aumentando, e portanto nós estamos numa fase que é um bocado complicada para eu poder dizer alguma coisa que venha a ser útil, mas na verdade, sabe, cada pessoa tem que responder àquilo que, de uma forma vaga, inicialmente, se transforma numa pulsão criativa, ok, que nos diz a cada um de nós: eu quero fazer isto, eu quero me interessar por isto. E isto, portanto, pode ser dentro da universidade como fora da universidade, porque o mundo é grande, digamos assim. Ter uma formação universitária é importante, porque se transforma facilmente numa arquitetura de conceitos. Portanto,
dá-nos ferramentas.
Cria ferramentas intelectuais para pensar o mundo e a nossa própria vida. E depois, em contraposição com isso, também há impulsos, quer dizer, estou a pensar a usar o termo freudiano das pulsões, aquilo, qualquer coisa que vem de dentro e que nos diz: não, eu não quero fazer isto, quero fazer aquilo. E se a pessoa for, digamos assim, autêntica, fiel a si própria, deve seguir aquilo que deseja fazer. Quer dizer, convém que seja minimamente pragmático, para não se colocar a si próprio numa situação difícil, sem saída, enfim, ou com uma porta aberta para o desemprego. Não convém nada que isso aconteça. E eu passei alguns anos da minha vida a seguir, portanto, o tal, a seguir, entre, digamos, 74 e 80, viver da música era uma espécie de ficção. A minha mãe dizia-me: vai acabar o teu curso, porque isto não faz, isto aqui não é vida ser músico, ninguém vive da música. É uma coisa que ainda subsiste, sabe, passando estes anos todos. Sim, é verdade.
Mas no fundo o que está a dizer é para as pessoas serem fiéis àquilo que querem, não é? Às suas vontades, dentro do que seja na prática possível, não é?
Exatamente.
Depois de realizar.
Sim.
Já agora, antes de terminarmos, estamos mesmo a terminar, mas falou aí de uma coisa importante. Como é que os seus pais reagiram quando perceberam que não ia pela história, que ia pela música? A mãe já disse para
que... Sim, eu já disse a mãe, sabe, meu pai morreu relativamente cedo, morreu em 73, e tinha 60 anos e eu 22, e portanto eu ainda estava a terminar o curso, mesmo a primeira fase do bacharelato, o curso de História. Portanto, a partir daí, toda esta interação, pais-filhos dizerem: essa vida não vale nada, é melhor, não se ganha dinheiro, ninguém é isso, já tinha acontecido antes, sabe? Quando eu quis mudar de Direito para História, o meu pai não achou piada, porque tinha um filho que era médico já, o meu irmão mais velho era médico, cirurgião, e no seu quadro de valores, meu pai achava que ter um filho advogado ou juiz ou coisa assim era melhor do que ter um filho que fosse, na perspectiva dele, professor de história. Bom, eu tive que argumentar o melhor que pude para dizer que a minha vontade me conduzia para o outro lado. Claro, repare, e isto foi antes de até ter aparecido a música. Portanto, a seguir, o que aconteceu com a mãe foi, digamos, uma espécie de... travou-se um pequeno combate, em termos figurados, não é? Entre a profissão tradicional, aceita socialmente, e uma profissão não tradicional, aos olhos daquele tempo, que era muitas vezes ouvi a pergunta que posso contar e reproduzir: o que é que tu fazes? E eu respondia: eu sou músico. E devolvia-me o seguinte: não, mas a sério, para além disso, o que é que tu fazes mesmo? Como se ser músico não fosse um modo de vida, uma profissão pela qual a pessoa era paga, inclusivamente tinha uma profissão e tocava numa orquestra, por hipótese. Há imensos músicos que...
Mas na altura, se calhar, era visto, ainda hoje é um bocadinho assim, não é?
Ainda
hoje, mas na altura ainda mais, era visto como uma coisa mais instável, não é?
Sem dúvida. E era verdade isso, era verdade, efetivamente instável.
Mas eu tenho a certeza que os teus pais, onde estão, estão super orgulhosos da carreira que fez. António, diga.
Tive o prazer de ler um pseudo-poema pequenino da minha mãe a autocriticar-se, digamos assim. Já ela, coitada, estava no hospital nos seus últimos... teve um aneurisma e foi para o hospital, e então depois, enfim, lá morreu passado 3 meses, mas nós tivemos que arrumar as coisas, então apareceu aquele poema em que ela diz mesmo: eu estava errada e o meu filho estava certo. Foi muito comovente ler uma coisa daquelas.
Acredito. Obrigada, António.
Muito obrigado.
Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.